Olá, boa tarde. O Notícias Agrícolas nessa sexta, 20 de julho, vai fechar a sua programação aqui ao vivo, continuando o tema da situação financeira, da crise, porque está passando mais uma vez o setor sucroenergético. Conosco, então, Alexandre Filiolini, consultor da MB Agro. Alexandre, uma das principais pessoas envolvidas no agronegócio, já foi do conselho da Odebrecht e, portanto, ele tem uma visão até holística de todo esse conjunto dessa cadeia que vem sofrendo tanto na ponta produtiva, porteira dentro, e mais ainda porteira fora, e estamos vendo, sobretudo, a questão financeira cada vez mais candente aí, atacando esse setor, e vimos há 4 dias atrás, por exemplo, a primeira recuperação judicial no Centro-Sul, que foi da Clealco. Alexandre, seja bem-vindo, uma boa tarde para você, Alexandre.
Boa tarde, boa tarde, boa tarde.
Boa tarde. Alexandre, qual é o resumo que você faz, de uma tempestade quase perfeita que está se abatendo no setor, Alexandre?
Então, o que que acontece, assim, principalmente olhando a coisa do prisma creditício, né? A gente teve talvez a maior crise creditícia que eu já vi nos meus 40 anos de mercado financeiro, aí nos anos 2014, 15, 16, né? Fruto de uma crise enorme no país e que particularmente afetou o setor em cheio, porque o setor já vinha muito fragilizado por uma expansão desordenada na década passada, seguido pelos anos Dilma com congelamento de preço de gasolina, que extraiu aí algumas dezenas de bilhões de reais de renda do setor. Mas as coisas vinham, de alguma forma, melhorando ali nos idos de final de 16, 17, em função da melhora dos preços do açúcar, né? E uma série de alterações que aconteceram aí na questão tributária e de precificação da gasolina no mercado interno, com a internacionalização dos preços, estavam dando ao etanol hidratado uma condição de competitividade muito boa, né? De forma que, do ponto de vista creditício, a gente notava as instituições financeiras, de alguma forma, querendo voltar a operar com mais intensidade, na medida em que todos esses anos de crise aí, onde a gente teve aí um sem número de problemas de crédito, de recuperações judiciais, de uma inadimplência corporativa inédita, assim, acho que em toda a história econômica do Brasil, mas passada a tempestade, a gente notava que vinha aí uma recuperação, os bancos tentando, de alguma forma, voltar a crescer suas carteiras de crédito com as empresas, evidentemente de uma forma bastante seletiva, né? Dada a instabilidade do cenário aí de um ano eleitoral, com todas as instabilidades que isso ocasiona, né? Mas o que acabou acontecendo, você chamou de tempestade perfeita. No momento, a gente teve realmente uma queda bastante acentuada nos preços do açúcar. Isso, evidentemente, influencia muito os agentes, aí o ânimo dos agentes em prestar para o setor. Mas o etanol, de alguma forma, vinha segurando as pontas, na medida em que o petróleo tinha subido, o câmbio tinha também, o real tinha se desvalorizado bastante. E a gente estava assistindo uma situação de competitividade muito interessante do hidratado em relação à gasolina. Tanto que o setor se voltou, quer dizer, voltou o foco para a produção de hidratado no máximo aí da capacidade das fábricas, né? Justamente porque era o mais remunerador. principais pós-greve dos caminhoneiros, a gente notou que o ciclóto, que é, o consumo de ciclóto, que mede o consumo de gasolina e etanol no ciclos aéreos, ele voltou meio fraco, meio que reflexo de uma situação da economia que lá no início do ano todo mundo muito animado, que ela iria crescer aí por volta entre 2,5% e 3%, mas pós-greve dos caminhoneiros, ele notou realmente uma desaceleração muito grande em vários setores aí, e isso afetou diretamente a demanda do ciclo-auto, né? Aí, quer dizer, o ambiente de negócio no Brasil, de uma forma geral, ele está se deteriorando um pouco, né?
Agora, Alexandre, deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aqui. Tem essa situação, naturalmente, que é a própria conjuntura econômica, que a gente pode atribuir também um efeito mais deletério que foi a própria greve dos caminhoneiros. Mas o dado conjuntural também, do ponto de vista do setor, né, Alexandre, é que também coincidiu, né, daí então que muitos falam nessa tempestade perfeita, e você sabe tanto quanto eu, que é a questão também de uma safra menor, né? Uma seca muito aprofundada, uma moagem muito acelerada e que provavelmente vai acabar em novembro, essa safra. Portanto, essas empresas vão ter que pensar numa entre-safra de 5 meses, né? Muita coisa, né, Alexandre?
Não, com certeza. E, evidentemente, os níveis de preço de açúcar que se pratica hoje no mercado internacional, que é abaixo do custo de produção de todos os países produtores, né, e do Brasil, inclusive, né, e a situação é que, antigamente, uma seca dessa no Brasil, quando o peso relativo do açúcar brasileiro no mercado internacional era mais importante, coincidiria com uma subida dos preços internacionais.
Exatamente.
Dado o nível de superávit que acontece hoje na Ásia, né, principalmente na Índia, na Tailândia...
Anula todo o déficit brasileiro, né, Alexandre?
Por mais que o Brasil vá tirar do mercado aí por volta de entre 7 e 8 milhões de toneladas, a menos do que exportou o ano passado, mas o superávit de tal magnitude que realmente os preços do mercado internacional estão extremamente deprimidos, né? Isso afeta o humor dos bancos em relação ao setor. O etanol, que vinha numa toada boa, também dado hoje a um volume de produção extremamente elevado, dado uma condição bastante precária financeira das empresas que acabam ofertando um volume de etanol muito grande no mercado e tal, e a produção cresceu demais, né? Então não tem muito para onde correr, né? O pessoal correu talvez mais para o final da safra e tal, o mercado de etanol volte a reagir para ficar preços melhores. Então, do ponto de vista de receita, realmente as empresas estão bastante prejudicadas. Agora, o que acontece no setor, e que é muito importante ter em mente, é o seguinte: a condição econômico-financeira das empresas é extremamente heterogênea, né?
Claro.
E mesmo nas maiores crises, a gente vê que o sistema financeiro ele faz o que a gente chama de fly to quality, né? Que ele vai para as melhores empresas e concentra o cara nas melhores empresas. Então, dada essa conjuntura, que eu acho que você exagerou um pouquinho de chamar de tempestade perfeita, mas é sem dúvida, uma situação extremamente negativa, os bancos, conservadoramente, tendem a procurar a botar os seus ovos nas boas cestas, que são as boas empresas do setor, são aquelas com boa estrutura de capital e que estão conseguindo produzir com custos de produção bastante competitivos e não sofrem tanto com essa crise que nós estamos passando, como empresas que estão mais estruturadas e que o custo financeiro das dívidas pesa sobremaneira sobre o custo total de produção, né?
Alexandre, nesse quesito especificamente, naturalmente é um clube restrito de empresas que têm esse fôlego, inclusive empresas que também têm, estão bem forte no terceiro mix do setor, que estão também jogando energia no mercado também, né? Pois bem. Tem o grupo intermediário, que deve estar ali meio que da mão para a boca, e deve ter aquele grupo mais complicado, né, Alexandre? Esse grupo mais complicado, pelo que a gente tem visto, é um pessoal que tá com dificuldade, que eles, até um tempo atrás, eles estavam tendo que procurar recursos extras para pagar o custo da dívida. Eles estavam já sem caixa para manter o próprio juros dessa dívida. E agora, até isso secou para eles também, né, Alexandre? É como você falou, o banco não vai ficar emprestando com um risco sistêmico muito grande, né?
Porque uma situação de receita prejudicada, né? Com custos mais altos do que a média, e ainda com uma despesa financeira muito elevada, né, e se a empresa não tem um mix atraente de produção, e você citou aí muito bem a questão da energia elétrica, que hoje realmente é decisiva, a renda que se obtém com a queima de bagaço das caldeiras de produção de energia, ela é, digamos hoje, fundamental para fechar o caixa da atividade, né? Então, aquelas empresas que estão no vermelho, em termos de tá tendo despesas no AGC, ela não tem acesso hoje a dinheiro novo, né? E isso pode causar uma situação bastante complicada, assim, sem dúvida, porque dinheiro novo não vai existir. O que está acontecendo aí, que eu acho que nesse ponto, acho que o setor financeiro pode colaborar bastante, é realmente dar um tempo, né? Fazer aí alguns alongamentos, dar prazos de carência para pagamento de principal, talvez até de juros, né? E pedindo às empresas que façam sua lição de casa, né? E aguardar tempos melhores, né? Que sem dúvida vão vir em algum momento lá na frente, né? O setor é cíclico, sempre foi cíclico. Evidentemente, de uns tempos para cá, os ciclos de baixa têm sido de duração mais longa que os ciclos de alta, que têm sido extremamente efêmeros, né? Então, isso obriga realmente as empresas a estarem assim na ponta dos cascos em termos de custos muito baixos para produzir e terem índices de eficiência, de rendimento muito elevado. Quer dizer, eu acho realmente o setor está num desafio enorme de cada vez mais conseguir produzir com um custo mais baixo, né? E é isso que o setor tem que buscar.
É a eficiência, né, Alexandre? É a eficiência.
É, que são coisas, algumas coisas de iniciativa da empresa e outras coisas, evidentemente, as empresas dependem seja de muito ainda de inovação, de introdução de novas variedades, de melhoria aí em todos os processos de utilização, porque são muito importantes, a introdução de a tecnologia hoje que se emprega também na área agrícola hoje é enorme, né? E tem que realmente ir o tempo todo olhando qual a melhor forma de fazer as operações e conseguir produzir com custo mais barato.
Alexandre, eu queria tocar com você em dois pontos específicos que você com certeza já deve ter se debruçado sobre isso, até porque você também foi durante muito tempo no mercado financeiro. O setor estamos vendo agora uma questão pontual do etanol, né? Desde o segundo, do terceiro terço da safra passada, né? Que vem indo bem. Mas ainda o setor ele não consegue se planejar pelo etanol. Ou seja, até porque também o etanol não tem instrumentos de hedge, né? Quer dizer, o setor ainda depende de planejamento via açúcar e agora também até mesmo via cogeração de energia. Para o ano que vem, tá também se vendo mais uma super safra no Sudeste Asiático, né? E provavelmente isso também vai continuar impactando os preços. Você acha que esse é um dos pontos que complica também a hora que o banco vai oferecer crédito, começa a olhar essa inelasticidade aí, Alexandre?
Não, com certeza, na medida em que o ambiente de negócio no setor é extremamente, digamos assim, inóspito, né? Um ambiente bastante desfavorável, né? Os bancos são mais rigorosos nas análises e vão realmente buscando trabalhar com aqueles players que se mostram capazes de fazer travessias tão difíceis e longas como a gente está vivendo esse ano e, como você bem disse, provavelmente o ano que vem. Quer dizer, aí nós temos ainda uma travessia de crise aí longa para fazer. Então, os bancos, eu acho que a principal preocupação deles, né, olhando caso a caso, quem passa essa travessia, porque não há a menor dúvida que lá na frente, o efeito desses preços abaixo de custo de produção, uma hora, por mais que alguns países aí tenham mecanismos perversos de subsidiar a produção, mas isso custa muito caro, né? Quer dizer, a Índia hoje está gastando fortunas aí para subsidiar principalmente os seus produtores de cana, né, de matéria-prima. E isso uma hora é insustentável no longo prazo, né? E com o tempo também outras culturas substitutas de cana-de-açúcar ou de beterraba vão se mostrando atrativas também. No caso da Europa, também o ajuste está muito pequeno do ano passado para esse, por conta que a Europa, quando entrou num regime livre de produção, as empresas fizeram contratos, os agricultores de beterraba fizeram contratos de mais longo prazo para a indústria, mas isso leva, às vezes, um tempo um pouco mais longo, mas uma hora ou outra se ajusta, né? Então, o grande segredo, assim, o X da questão para as instituições financeiras é realmente falar assim, quem passa a crise e sai lá, chega depois de uma hora num ciclo de alta, em condições de recuperar ou de colher frutos do próximo ciclo de alta, né?
Perfeito.
Porque é um problema sério que tem também, às vezes a empresa se desestrutura tanto numa crise, que a hora que chega o ciclo de alta, ela nem em condições de aproveitar esse ciclo de alta ela está, porque já está com o canavial destruído, já está, sei lá, toda endividada. Então, o segredo realmente é conseguir atravessar essa crise e chegar lá na frente, a hora que chegar na praia, ela chegar em condições de aproveitar um futuro ciclo de alta que com certeza virá.
Você falou bem, né? Quer dizer, quando chega um momento, né, Alexandre, que a empresa, aliás, acontece até nos lares, né? Está tudo desestruturado, que quando entra alguma coisa, você começa só a ter que apagar incêndio, mas não consegue se projetar e dar uma consistência operacional futura mais moderna, mais firme, né, Alexandre?
É verdade. Agora, eu acho algumas coisas são definitivas, né? Então, a questão do o Brasil hoje não é tão mais competitivo que os seus competidores internacionais para produzir açúcar, né? A gente a menos que a gente realmente, de alguma forma, recupere as nossas condições competitivas, a gente está mais exposto a crises hoje do que estávamos no passado. Né? E segundo, vamos ver realmente, pós-eleições, como é que vai ser a política de combustível, de reajuste de preço. Vamos ver o andamento do Renovabil, se realmente as coisas... O Renovabil é de importância fundamental para dar justamente esse horizonte de longo prazo que falta ao
etanol. Seria uma espécie,
né,
de hedge, né, Alexandre? Tá,
o Alexandre... Não, pelo menos com o Renovabil, ele, de alguma forma, aumenta a competitividade do etanol em relação à gasolina, mas mais que isso, ele cria uma perspectiva de demanda futura mais clara, entendeu? Então, isso aí com certeza vai ser bastante, bastante decisivo aí para o futuro do setor no Brasil.
A gente poderia até considerar que o Renovabil, se vier a funcionar como se pretende, ele poderia funcionar como uma espécie de hedge, né? Quer dizer, estamos lá, o setor pelo menos vai ter previsibilidade, né, Alexandre?
Vai, principalmente de demanda, né? Previsibilidade de demanda, isso com certeza, maior previsibilidade de demanda, isso aí com certeza vai ter, né?
E, Alexandre, para a gente concluir aqui, eu queria abordar o segundo ponto que eu sei que eu acho que você também tem condição de trabalhar com a gente aqui. Ontem, conversando com o Gian Paolo Zambiasi, especialista em barter e estruturação de recebíveis, né, ele estava nos contando que, embora ele tenha dito que não é um especialista no setor do ciclo energético, mas já fez algumas operações, ele notou o seguinte, que para, tanto no barter quanto na reestruturação dos recebíveis, o credor, ele vai sempre olhar, além do risco sistêmico, vai sempre olhar a produção propriamente dita e a destinação do produto, né? E, naturalmente, estamos falando isso num conjunto, de um setor que cada vez mais está concentrado. E ele diz o seguinte, ele falou que está muito difícil o próprio modelo de concentração do setor, ou seja, para um credor é difícil ele fazer esse tipo de negociação quando uma empresa está muito verticalizada e vai da ponta produtora à ponta processadora, ou seja, a dívida fica muito acumulada numa costa só, ele quis dizer. Que você acha disso, por exemplo, Alexandre?
Não, assim, essa atividade de barter, né, ela tem uma importância muito grande aí no mundo dos grãos, né, soja, milho e até em menor escala no algodão, acho que no café se pratica um pouco também, mas não é um tipo de mecanismo de crédito que sirva pelo menos para as indústrias, né, para a agroindústria, né? Eu acho que, como você disse, o setor lentamente ele tem passado por um processo de concentração, né? Uma crise igual essa que nós estamos vivendo, ela sem dúvida é aceleradora da concentração, né? Ou por uma consolidação explícita ou por uma consolidação silenciosa, que eu chamo, aquela consolidação que ocorre sem efetivamente ter compra de uma empresa comprando outra, tal. Ela se dá pela incorporação de canaviais, das empresas melhores, das empresas piores.
Ou então até mesmo em função das empresas que vão se despedindo da atividade definitivamente, né, Alexandre?
Então, agora eu vejo com muito mais assim, perspectiva para o setor sucroenergético, realmente o ingresso das empresas no mercado de capitais, tá? Através desses instrumentos de de instrumentos muito que tem ganhado uma importância muito grande, esses instrumentos incentivados aí, tipo CRA, né? E a gente já viu, tanto ano passado como esse ano, um monte de empresas acessando o mercado, tanto nomes grandes, empresas aí conhecidíssimas e tal, até empresas de porte menor e pouco conhecidas, mas que conseguiram acessar a agência de rating. Uhum. E conseguiram ratings, vamos chamar assim, investment grade, como diz no uhum. jargão aí, e conseguiram com isso fazer operação de mercado tal, e distribuir seus papéis de forma bastante pulverizada. Eu acho que é um mercado que tem uma perspectiva enorme assim, pro setor, porque do lado do investidor também existe uma demanda muito grande por esses títulos incentivados. Existe aí uma renúncia fiscal aí de esses papéis serem isentos de imposto de renda. Uhum. Então eu olho, por exemplo, eu acho que além do para substituir o crédito bancário, uhum. por e simples, não substituir, mas para complementar, eu vejo as operações de mercado de capitais na agroindústria de uma forma até bem mais promissora, né?
Tem que pensar o setor tem que pensar em todas as possibilidades de instrumentos e estudar quais são as melhores possibilidades, né, Alexandre? Porque é como você falou, tem uma situação difícil, tem um clube de boas empresas que elas têm acesso ao crédito quando precisar, provavelmente são essas empresas que devem ser responsáveis aí pelos 10 bilhões de investimentos que está se prevendo para esse ano, né? Um número bem abaixo do que seria o ideal para o setor, mas a boa parte está fora desse mercado de crédito, né, Alexandre?
Infelizmente, realmente, a gente, no momento que todo mundo olha com uma maior desconfiança em função da conjuntura aí, uhum. né, que a gente conversou, o preço de açúcar, o preço de etanol também não muito favorável. Então, a seletividade dos bancos aumenta enormemente, né? E cria uma linha divisória muito clara entre quem está tendo acesso ao funding, uhum. E quem não está, né? Uhum. E mesmo entre quem está tendo acesso ao funding, a dispersão de custo de taxa de juros entre as boas e as empresas não tão boas, ela vai aumentando enormemente, justamente porque nós estamos numa conjuntura assim de, digamos, de uma certa aversão a risco e pelo setor está tão complicado como ele está, o nível de seletividade aumenta enormemente.
Exatamente, bem lembrado. Entre as boas e não tão muito boas, o nível de dispersão do custo desse dinheiro deve ser bem alto mesmo, né, Alexandre?
Bastante.
Exato. Meu caro, foi um prazer então falar com você aqui no Notícias Agrícolas, viu? O assunto é vasto e com certeza a gente vai ter que voltar mais na frente. Quem sabe, oxalá, a gente possa voltar já numa situação melhor, né, Alexandre? Pelo menos não vai ser tão já, nos próximos meses, viu, Alexandre?
tá bom,
um abraço.
Obrigado, um grande abraço.
Bom final de semana para você.
Obrigado, tchau.
O Alexandre finalizou bem, né? Quer dizer, o custo hoje do dinheiro está para crédito, para funding das usinas de açúcar e etanol, só tá chegando, na verdade, esse dinheiro para as boas. E entre as boas, a dispersão está entre de juros, a taxa de juros, o custo desse dinheiro está entre as muito boas e entre as boas. Ou seja, mesmo nesse grupo seleto, há uma aversão ao risco para um setor sucroenergético cada vez mais castigado e que provavelmente está saindo, já entrando no reta final de uma safra mais complicada ainda, menor, com etanol agora caindo de preço, o açúcar já vinha ruim e provavelmente, e com certeza, uma entressafra mais longa, porque a safra é muito curta. O Notícias Agrícolas encerra então aqui a sua programação nesta sexta-feira. Tenha um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado por ter acompanhado a gente ao longo dessa semana. Segunda voltamos. Obrigado.